Portugal reafirmou apoio ao presidente e ao primeiro-ministro interinos da Guiné-Bissau. Em conferência de imprensa conjunta, o ministro dos Negócios Estrangeiros defende uma cooperação entre as instituições internacionais para resolver a situação que se instalou naquele país de África. Paulo Portas entende que é preciso tolerância zero aos golpes de Estado, numa clara resposta à CDAO, Comunidade Económica dos Estados de África Ocidental, que aceita o governo de transição apresentado pelos militares golpistas.
Nós mantemos esta linha. É preciso que, nas Nações Unidas, o grupo de contacto entre as quatro organizações, Nações Unidas, União Africana, CPLP e CDAO, funcione, busque coordenação e chegue a um compromisso. Sem isso, nós não vemos uma solução estável para a Guiné-Bissau. De modo que Portugal, mais uma vez, reafirma, e o tempo dar-nos-á certamente razão, que a permeabilidade com golpes de Estado e a transigência com golpistas não acaba bem.
Já Carlos Gomes Júnior, o primeiro-ministro interino, agradeceu o apoio do governo português e, na mesma linha de Paulo Portas, sublinha a necessidade de entendimento entre todas as partes. Regressar ao país ainda é prematuro, mas, diz Carlos Gomes Júnior, o governo foi eleito legitimamente e, por isso, não vê razão para formar governo exílio.
Nós não temos necessidade de formar um governo exílio, porque nós somos um governo legítimo. Pensamos que temos uma direção do partido que é coesa e que naturalmente não participará em nenhum ato, seja da Assembleia Nacional, seja neste governo dito de transição. A minha mensagem ao general António Jai e a todos os políticos é que haja o bom senso, que respeitem o veredito das urnas, que respeitem o poder legitimamente eleito pelo povo e que nos sentemos à mesa. Porque nós todos somos guineenses e nós pensamos que tem que haver fundamentalmente diálogo entre os guineenses para que nós possamos granjear o respeito da comunidade internacional.
Uma conferência de imprensa com vários temas em cima da mesa, por exemplo, a questão do narcotráfico, que também contribuiu para o golpe de Estado na Guiné-Bissau. Quem o diz é Paulo Portas, que considera pertinente esta questão. O ministro português dos Negócios Estrangeiros salientou que o caso está a ser analisado em conjunto com as várias organizações da comunidade internacional. Na mesma linha, Carlos Gomes Júnior diz que o país não tem meios para combater o narcotráfico sozinho, por isso, a ajuda da comunidade internacional é uma prioridade do seu governo.
Nós não temos condições de combater o narcotráfico, que, como sabem, é uma organização muito poderosa e nós temos acordos que nós já rubricamos, seja com o governo dos Estados Unidos da América, como eu disse no princípio, nosso governo sempre trabalhou no sentido de ir trabalhar com rigor, com disciplina e com respeito ao nosso parceiro da comunidade internacional. Assim sendo, a Guiné-Bissau estava à espera brevemente de poder contar com as forças da AFRICOM, que fazem operações ao longo de Cabo Verde, mas que essas forças também fossem estendidas para a Guiné-Bissau como forma de dissuadir essa tentativa.
Carlos Gomes Júnior, que participou na conferência de imprensa com o ministro português dos Negócios Estrangeiros, tem sucedido vários contactos com personalidades da política portuguesa. Já estiveram, por exemplo, no Parlamento com Assunção Esteves, a Presidente da Assembleia da República, e também com o líder do Partido Socialista, António José Seguro. O encontro onde José Seguro garantiu que o PS não tem parado e a família socialista está disposta a apoiar o restabelecimento da legalidade democrática no país. De resto, em Lisboa, desde quarta-feira, juntamente com Raimundo Pereira, Carlos Gomes Júnior disse já à agência Lusa que, a partir de agora, os dois irão atuar em separado, pelo que seguirá para Luanda, logo que tenha luz verde, acompanhado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros do governo posto, Mamadou Diallo Pires. Ora então, de Bissau chegam notícias de grande indefinição política e se Carlos Gomes Júnior e Raimundo Pereira regressarem ao país, pelo menos metade da população estará de braços abertos para o receber. A convicção é do diretor da Rádio Salmância, em Bissau, onde tomou posse o novo primeiro-ministro, o economista Duarte Barros, que promete apresentar o um novo governo até à próxima segunda-feira. Para o padre David Sioco, este regresso do ainda primeiro-ministro e do presidente interino terá de ser feito em segurança.
Eu acho que uma boa parte do povo vai acolher, já que os quase 50% dos votantes votaram para ele. Mas é preciso ver as condições de segurança para um seu eventual regresso. Para muitas pessoas, são ainda o presidente e o primeiro-ministro. Portanto, não são esquecidos e ainda o povo não manifestou de querer escolher outros. Mas agora já há um novo presidente, embora de transição, um novo primeiro-ministro. É preciso ver qual vai ser a reação, sobretudo uma vez que vai ser tirada a proibição das manifestações.
O novo primeiro-ministro guineense foi escolhido horas depois dos partidos com representação parlamentar terem assinado um pacto de transição política que prevê a realização de eleições legislativas e presidenciais no prazo máximo de um ano. Para o padre David Sioco, o povo guineense está dividido no apoio ao novo poder político do país.
A nível da população, está a viver um momento assim de grande indecisão, porque tem uma parte que está de acordo com a formação do novo governo e tem uma outra parte que não está de acordo. Neste momento é difícil medir, porque o comando militar continua a proibir as manifestações, nem que sejam pacíficas, portanto, numa situação de falta de respeito de liberdade, dos direitos humanos e liberdade de expressão, não é fácil para nós ter uma ideia de qual é que é a reação do povo.
A opinião do padre David Sioco, diretor da rádio Soumance de Bissau, onde a igreja tem mantido um olhar atento para a situação e onde tem promovido várias iniciativas e jornadas de oração para a paz naquele país da lusofonia.